O texto para essa noite é a cura daquele cego de nascença, João capítulo 9. E quando perguntaram para Jesus, quando os discípulos perguntaram para Jesus quem foi que pecou, esse cego ou os pais dele, para que ele nascesse desse jeito, Jesus responde no verso 3 que nem ele, nem os pais dele. Mas isso foi, essa cegueira, para que se manifestem nele as obras de Deus. Uma coisa que a gente precisa pensar é que a glória de Deus, ela não está em nos blindar ou nos resgatar ilesos do sofrimento. Isso quer dizer o seguinte, você crente não está imune ao sofrimento nessa vida. Você crente passa por sofrimentos nessa vida. Qualquer outra coisa que te falarem contrário a isso não é verdade, biblicamente falando. Mas a glória de Deus está em nos conduzir de volta ao Senhor, fazendo-nos crescer, isso através das dores da vida, crescer no conhecimento de Cristo. Mas essa não é a mentalidade evangélica. Então, irmãos, desculpem a nossa falha técnica, a internet tem essas coisas, né? Eu estou com você no início do João, capítulo 9, cura daquele cego. Perguntaram a Jesus quem havia pecado, se os pais ou se o cego, para que nascesse cego. Jesus diz, não, nem os pais. Mas isso foi para que se manifestem nele as obras de Deus, a glória de Deus. Então, uma lição aqui é que a glória de Deus não nos blinda, não nos isenta dos sofrimentos da vida. Crentes sofrem. Você permeia as páginas da Bíblia e você vai ver crentes sofrendo. Também a glória de Deus quer nos conduzir de volta ao Senhor, a revelação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Né? Infelizmente, essa não é a mentalidade de muitos dos arraiais evangélicos hoje. Hoje impera a palavra de vitória, um evangelho triunfalista, sem dores, que é uma bobajada, né? Bobajada. Viver no centro da vontade de Deus, viver no centro da vontade de Deus, pode redundar em sofrimento. Né? Pedro fala isso. Se você abrir na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, primeira carta de Pedro, capítulo 4, 19, Pedro diz, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Primeira Pedro 4, 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O sofrimento de um filho, né? Pai do pai e a mãe sofrerem, os avós. Esse caso de João 9 é um caso desse. Você faria o que pudesse para evitar o sofrimento do teu querido, mas... Aquele tipo de dor que nos faz gemer, Romanos 10, Romanos 8, nós os que gememos no Espírito, qualquer que seja a razão pela qual gememos no Espírito. O espinho na carne. Lembra de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12? Paulo teve uma... Foi levado a um lugar que ele não sabe aonde. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo. Ele não sabe se estava sonhando acordado, se estava levitando. Ele não sabe. Não sabe nada. Ele sabe que ele foi levado a um lugar em que ele ouviu coisas. as quais não é lícito ao homem ficar falando por aí, 2 Coríntios 12. Aí ele completa: mas para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações a mim dadas, para que eu não ficasse me achando crente melhor que os outros, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Você sabe, um espinho machuca, um espinho dói, um espinho faz você sofrer, um espinho faz você chorar muitas vezes. Três vezes, Paulo diz, três vezes eu fui para o canto e pedi: Deus, tira esse espinho, está doendo muito. Até que na terceira vez eu disse: basta, Paulo, para de me pedir. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diferente do evangelho de hoje, que é um outro evangelho, eu diria. E há um tipo de espinho que faz o corpo adoecer e morrer. A Bíblia diz, estando Eliseu, o homem na Bíblia que mais recebe a expressão homem de Deus, Eliseu. Estando Eliseu padecendo da enfermidade pela qual haveria de morrer. Padeceu antes de morrer. Então a gente não pode aceitar essa mensagem evangélica que isenta o crente de sofrimento, primeiro porque não é uma mensagem evangélica. Segundo, ela não salva. Essa mensagem, que não é evangélica, não salva. E terceiro, quando os sofrimentos chegarem, e os sofrimentos vão chegar, essa mensagem não será satisfatória. Esse tipo de mensagem evangélica, que não é nem mensagem nem evangélica, não vai satisfazer você, crente. A não ser que você faça igual alguns líderes conhecidos do Brasil, fora do Brasil, que pregaram até na televisão, dizendo que o crente não fica doente, e quando a doença veio para ele ou para ela, líder evangélica, fugiu, se escondendo. Isso é charlatanismo. Isso é o quê? Mentira? O que é isso? Isso é enganar o povo que quer ser enganado? Você quer ser enganado? A pergunta dos discípulos. Jesus disse: o problema não são as causas humanas, e sim o propósito divino. Ele nasceu cego para que se manifeste nele a glória de Deus, o poder de Deus. Mas nada faz sentido. Nada faz sentido. Quando a gente passa pelo Vale da Sombra da Morte, se a glória de Deus não for o nosso maior tesouro, nada. Se nós não almejamos a glória de Deus na nossa vida, quando a gente passa pelo Vale da Sombra da Morte, é só murmuração, reclamação, xingamento, em alguns casos. Ele diz que, Jesus diz no verso 3, que se manifestem o poder de Deus, tem valor, é um valor tão grande que supera anos e anos de seguida. De sofrimento para o homem que era cego e de sofrimento para os pais dele. Já pensou os pais, cego de nascença, numa economia como aquela? De um filho virar mendigo? Um filho que poderia ajudar em casa? Na economia doméstica? Não pode. Não pode. Então, vive de favores dos outros. Se você não coloca a graça de Deus em primeiro lugar na sua vida, se você olha só para o teu lado, se você olha só para o teu lado e não coloca a graça de Deus em primeiro lugar, essa é uma decisão. O Salmo 63 diz: a tua graça é melhor que a vida. É mesmo. você não coloca graça de Deus em primeiro lugar, a coisa fica difícil. Por exemplo, se você ler a carta à igreja de Esmirna, em Apocalipse, capítulo 2, Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de vida. Alguns de vocês vão passar pela morte. Jesus não diz: ah, eu vou dar um livramento, um escape. Não, não, não. Alguns de vocês vão passar pela morte. Pela morte na perseguição. Se a glória de Deus não estiver em primeiro lugar, o caminho fica, fica. Se a gente não crê em Filipenses 1, Paulo diz para mim: o partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É mesmo. Para Paulo eu creio que era, mas para nós é. Morrer para nós é incomparavelmente melhor? Ou é melhor? Bom, pastor, eu vou morrer, mas não precisamos falar disso aqui agora, né, pastor? Não, não precisamos falar disso agora. Você não querer morrer é um instinto que Deus te deu. É um instinto da vida, de preservação da vida que Deus te deu. Para você ter medo de morrer, crente, é um negócio incompreensível. Incompreensível. Porque a Bíblia diz que quando a gente morre, a gente fecha os olhos aqui nesse mundo e os abre na presença de Jesus. Não é bom isso? Ah, pastor, mas aqui eu posso ir à praia, aqui eu posso viajar, aqui eu posso ver minha neta crescer, aqui eu posso também. Mas isso é melhor do que você ver Jesus? Essas coisas todas que são boas, não estou dizendo que não são boas, não, mas essas coisas são melhores do que você ver ao Senhor Jesus? Ou o evangelho é um negócio assim, um seguro para um dia, quem sabe, talvez, eu aí mostro lá minha carteirinha. Quando chegar, né, pastor? Quando chegar. Não, precisamos apressar esse dia. Nesse episódio do capítulo 9 de João, Jesus nos prepara para dar uma resposta a ele. Eu falei no início do culto, antes da queda, que a cura vai até o verso 7, depois nós temos cinco conversas, cinco diálogos pequenos. Então, o diálogo dos amigos do ex-cego com ele, depois um primeiro diálogo dos fariseus com ele, depois um diálogo dos fariseus com os pais dele, depois um segundo diálogo dos fariseus com ele, o ex-cego, e por último um diálogo dele com Jesus. E no fim, Jesus vem com alguma palavra para nós. O texto diz, o texto nos ensina, que o cego viu a glória de Deus na face de Cristo. O cego viu a glória de Deus na face de Cristo. Mas os fariseus não viram a glória de Deus. Os fariseus, os religiosos, os estudiosos, os mestres da lei, eram cegos espiritualmente falando. Uma coisa que a gente tem no texto, a cegueira não cessou as dores, nem dele, do ex-cego, e nem dos pais dele. Mas as dores que vieram depois da cura, serviram para corrigir o foco nele. Eu acho até neles, né? Não só nele, mas nele, nos pais também, da sua nova visão. Repare comigo aí, ó. A partir do verso 8 até o verso 12, o primeiro diálogo, que dessa vez é dele com os amigos dele. Os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo. Até agora ele era um cego de nascença, agora ele já é um mendigo, né? Perguntaram: não é esse que estava pedindo esmola? Sentado ali pedindo esmola. Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Sou eu. Eu mesmo. Perguntaram, mas como é que te foram abertos os olhos? Como é que você agora enxerga? Você não enxergou? O que houve? O que aconteceu? Versículo 11. O homem, chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e voltei. Estou vendo. Mas cadê ele? Não sei. Ele chamou Jesus de homem. Ele não tem mais nenhuma informação sobre Jesus. Ele não tem nenhuma intimidade com Jesus. Como é que foi isso contigo? Não sei. Um homem aí chamado Jesus me untou os olhos, mandou que eu fosse lavado. Eu fui, voltei e estou vendo. Aí tem um segundo diálogo, do verso 13 ao verso 17. É o primeiro diálogo dele com os fariseus. Levaram, devem ter sido os amigos dele que levaram aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, dia que Jesus fez o lodo, né? Ele abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegaram ao ver. Os amigos, aí, esse cara era cego, estava ali sentado pedindo esmola, cego, agora está vendo. Os amigos. Como é que foi isso? Aí o cego disse, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo tudo. Ué, mas esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Quem é de Deus guarda o sábado, esse cara não guarda o sábado. Diziam outros, como? Como é isso? Né? Outros, entre os fariseus, né? Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve discussão, dissensão entre eles. Começaram a discutir os fariseus. De novo, aí voltaram para o cego. Já que eles não chegaram a uma conclusão, que se esse cara fosse de Deus, não faria cura no sábado. Esperava para curar no outro dia. Por que vai curar no sábado se a lei proíbe, segundo eles? Como o cego não os ajudou, como eles não resolveram o problema deles, voltaram para o cego. Versículo 17. Que dizes tu a respeito dele? Ah, aqui é profeta. Aqui é profeta. Porque o profeta, no tempo lá deles, e eles ainda estão naquele final do Velho Testamento, né? O profeta mandava, a pessoa obedecia e a coisa acontecia. Lembra de Eliseu? Eliseu foi lá naquela guerra lá, e o cara disse, olha, acabou a água, a gente nem começou a guerra, acabou a água, como é que faz? Acabe estava no meio. Eliseu falou assim, cara, manda fazer umas covas aí, que amanhã vai vir água, Deus vai mandar água amanhã. Aí alguém, fazer cova, rapaz, ele veio guerrear, fazer cova. Rapaz, o cara não mandou fazer, sempre tem um crente, o cara não mandou fazer, mas um cavaco, cavaram, veio água até de deixar. O profeta mandou, você obedeceu, a coisa vai acontecer. Ele disse, perguntaram pro cego. Ele te abriu o que você diz, que é profeta. Lá para os amigos, ele disse, é um homem. Ele está crescendo. Ele está crescendo na graça e no conhecimento do Deus vivo. Aí, os fariseus, vendo que não conseguem nada com ele, do verso 18 ao verso 23, não acreditaram os judeus que ele fora cego, que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Para os fariseus, aquilo era... Está inventando moda. Nunca foi cego, está dando uma de cego. Naquela época, como hoje, existiam falsos cegos. Naquela época, como hoje, existiam falsos cegos. Aqui em Campo Grande, ali na estação, tinha um cego que era falso cego. Quando passava uma mulher bonita, ele virava o rosto para olhar a mulher. Mas só as bonitas, as feias não olhavam, ele não virava. O pessoal ficava do outro lado lá da rua, na padaria, olhando o cego que não era cego. Sem vergonha. Os fariseus achavam que ele nunca foi cego. Aí chamaram os pais. E interrogaram os versos 19. É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Se ele disse que nasceu cego, como é que ele vê agora? Aí os pais com medo. Com medo dos fariseus. Os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho que nasceu cego. Isso nós sabemos, que é nosso filho que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntar a ele: ele tem idade, ele é maior de idade, ele sabe responder, ele sabe falar. Ele é cego, mas sabe falar, pergunta para ele. Falará de si mesmo. Isso disseram os pais, verso 22, seus pais, porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse que Jesus Cristo fosse expulso da sinagoga, como os pais não queriam ser expulsos da sinagoga, os pais disseram: pergunta para ele. Os pais têm medo dos fariseus. Estavam a caminho de conhecer Jesus, mas o filho estava na frente deles, nessa corrida pelo conhecimento do Senhor Jesus, o filho estava na frente deles. Aí voltam, do verso 24 ao verso 34, é o diálogo mais longo, voltam os fariseus a conversarem com o ex-cego. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Nós sabemos que esse homem é pecador, dá glória a Deus. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, verso 25. Uma coisa eu sei. Eu só sei uma coisa: que eu era cego, mas agora eu vejo. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego. Então ele respondeu: já, que te fez isso? Como é que te abriu os olhos? Aí o cego está, o ex-cego está irritado. Eu já vos disse e vocês não atenderam, verso 27. O que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis tornar-vos seus discípulos? Aí já é um salzinho que o ex-cego está jogando para cima dos fariseus. Eu já falei para vocês não atenderam. O que é? Estão querendo virar discípulo dele? Aí os fariseus o injuriaram e disseram: discípulo dele é tu, não é? Nós somos discípulos de Moisés. Droga. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos quem ele é. Respondeu-lhe o homem: nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Interessante, vocês não sabem? Ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Imagina um mendigo. Um mendigo falando por isso. Baluarte da religião. Meu Deus, pensa nisso hoje. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Jamais. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ser feito. Isso é o novo crente. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, como se eles não fossem nascidos também em pecado. Os fariseus tinham zelo, mas não tinham entendimento, não tinham amor. Os fariseus foram deixando que a sua cegueira fosse endurecendo mais e mais o coração deles. E o cego? Cada vez mais o ex-cego, né, estava vendo a glória de Deus em Cristo Jesus. E por fim, o último diálogo, do verso 35 ao verso 38. Agora é de Jesus com o cego, o que fora cego. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe diz: já o tens visto, é o que fala contigo. Aí o cego, no verso 38, creio, Senhor, e o adorou. O homem foi usado pelos vizinhos, que talvez quisessem agradar os fariseus, e levado por eles para os fariseus. Os pais dele deixaram sozinhos. Ó, nasceu, é nosso filho, é seu cego. Como é que foi curado? Isso é com ele. Pode perguntar para ele, ele sabe, ele é maior de idade, sabe responder por ele. Foi ameaçado. Foi ameaçado. os fariseus, no versículo 34, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Ensina a nós. O que, que a gente tem a aprender contigo? Nada. Mas Jesus, no verso 35, encontra. Não é à toa que no capítulo seguinte, no capítulo 10 de João, Jesus vai ser chamado de bom pastor, que procura as ovelhas perdidas. Esse texto nos deixa algumas perguntas, né? Esse texto nos deixa perguntas, especialmente num tempo desse de pandemia, né? De pandemia. O que é que você adora? O que é que você adora? Ah, pastor, eu adoro a Deus. Opa. Em primeiro lugar, Deus. Só o Senhor é Deus. Uma esposa de um colega meu disse para mim, um colega pastor, eu, disse para mim, pastor, quando meu marido está sem dinheiro, o prédio todo sabe. O prédio tinha 12 andares. Ele está sem dinheiro, todo mundo sabe que ele está sem dinheiro. Ele se transtorna. O que é que você adora? Há um cântico. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Olha mesmo o seu amor ou olhe as circunstâncias? Rapaz, nós somos humanos. Sim, nós somos humanos. Eu sei que nós somos humanos. Nenhum de nós é marciano. Nenhum de nós é marciano. Nós somos humanos. Mas a graça nos resgatou. Eis que estou contigo todos os dias da vossa vida, uma promessa dele. Naqueles dias chuvosos, naqueles dias ensolarados, naqueles dias sorriso largo, naqueles dias sem sorriso, está conosco. A quem é que você adora? Sua, e aí a segunda pergunta, sua adoração a Jesus aumenta ou diminui ao sabor das coisas que acontecem no dia a dia? Sua adoração aumenta ou diminui no meio das dores? Tem algumas coisas na Bíblia que fazem a gente perguntar, né? Por exemplo, Paulo e Silas estavam presos. Paulo e Silas tinham sido presos porque eles eram pregadores, um Deus estranho para aquele pessoal. Apanharam. Estavam com os lombos ardendo, foram presos justamente e jogados no cárcere. Meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Nossa adoração aumenta ou diminui de acordo com as circunstâncias. No caso do garoto aqui, quando ele foi traído pelos amigos, pelos pais que o deixaram sozinhos, ele cresceu. Uma coisa eu sei, minha gente. Eu era cego e agora eu vejo. E outra coisa, só pode ser de Deus por fazer isso que ele fez. E duas coisas para que a gente reflita. A primeira, o verso 35 diz que Cristo procurou o mendigo. E é cá entre nós. Nesse tempo de politicamente correto, cá entre nós, aquele mendigo é um Zé Ninguém. Mas Jesus o viu no verso 1 e no verso 35, Jesus o encontrou. Eu quero dizer para você, Jesus procurou um mendigo, Zé Ninguém. Jesus está procurando você também. especialmente você que está carregando esse peso desses tempos. Lembra do convite dele, Mateus? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que olha para amanhã, e o amanhã tem muita interrogação e pouca resposta. Você que ainda não aprendeu a lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. A Bíblia diz isso. Ele diz isso. Ele procurou aquele mendigo, Zé Ninguém, procura você. Ah, pastor, procura você. Fala com ele. Fala com ele. Diz para ele dos teus medos, das tuas angústias, das tuas preocupações. Diz para ele. Diz para ele do teu pecado. Diz para ele. Da tua falta de amor. Diz para ele. Eu digo para você o que a Bíblia diz. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Fala para ele. Cristo é o único, querido. Único. Único. Caminho para a glória de Deus. É único. Se você tirar os olhos de Cristo, se você olhar para essa terra que nós estamos, para esse mundo que nós estamos, e tirar os olhos dele, vai ser muito difícil para você existir. Nessa noite, nós oramos para que outros cegos sejam encontrados pelo Senhor e venham das trevas para a luz. Deus te abençoe.